Ora, vamos então dar início à audição. Antes de mais apresentar-me, sou o relator desta petição, o deputado João Dias, do PCP, o deputado Luís Val, do PSD, e antes de mais esclarecer de como é que vai decorrer aqui a nossa audição. Sendo certo que esta petição cumpre os requisitos da Lei do Exercício da Petição, uma vez que ela é subscrita por 6.693 peticionários, o que implica que tenha que ser, foi distribuída à Comissão de Saúde, e tendo sido então nomeado o relator, que sou eu próprio, sendo certo que também irá ser debatida em plenário, e a mesma será depois remetida para a Comissão, para depois o relatório final que eu farei ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República, quando será dado então depois o conhecimento ao primeiro peticionário. Antes de mais dizer que nós, o tempo que temos disponível, isto habitualmente gere-se desta forma, ou seja, 10 minutos, doutora Rosa, que é dado aos peticionários, podem gerir entre vocês, depois é dada a palavra aos senhores deputados e depois regresso novamente para os peticionários colocar durante mais 5 minutos, colocarem também mais alguma informação que queiram acrescentar, quer ao que está na própria petição, quer informação que entendam por pertinente iniciar-se. Portanto, dou então a palavra à senhora Maria de Lourdes Lopes Pedro.
Então, boa tarde e muito obrigada por nos receber. Na qualidade de primeira peticionária e também enquanto Presidente de Junta da Freguesia da Bendita, trago comigo bem presente a indignação de toda a população, não só da Freguesia da Bendita, mas de todas as freguesias limítrofes. Já significa muito, falo cerca de 20 ou 25 mil habitantes nessa região, e a indignação existe exatamente porque temos o conhecimento da existência daquele centro de diálise completamente equipado, pronto a funcionar, a representar até neste momento um custo para a entidade que avançou com o projeto. Depois de todos os licenciamentos exigidos para a execução do projeto, está parado, não está aberto, não está a funcionar por falta de convenção, da referida convenção. Significa que nós trabalhamos para as pessoas, pensamos nas pessoas em primeiro lugar. Neste momento temos mais de 100 doentes a fazer hemodiálise naquela região, em que a sua vida, para além do peso da doença e do peso da dificuldade de viver com uma dependência total de um tratamento destes, a isto acresce as viagens longas, as horas dentro de ambulâncias, o sair de casa às 6 da manhã e regressar às 7 da noite, porque tem que partilhar tratamentos com outras pessoas. Conhecemos e sabemos que esses transportes são custeados pelo Sistema Nacional de Saúde, então porquê termos ali um centro com todas as condições? Porquê é que não podemos proporcionar uma melhor vida aos doentes da região? É esta indignação que persiste na população, é isto que nós perguntamos, é isto que nós não conseguimos entender, e é por esta causa que nós estamos aqui e gostaríamos que as pessoas que servem de entrave a esta situação colocassem acima dos interesses económicos e políticos o interesse das pessoas. Obrigada.
Não sei se mais alguém quer usar da palavra. Só para efeitos de gravação, agradecer a que usasse e dissesse o nome, se faz favor.
António José Henriques, sou o promotor, juntamente aqui com o Dr. Joaquim Cândido. Portanto, o Centro Médico de Diálise, boa tarde a todos, mas o Centro Médico de Diálise da Bendita é um projeto que existe há 10 anos, que foi identificado na altura a existência de cerca de 100 pessoas que faziam diálise naquela região. Estamos a falar num raio de 15 quilómetros.
E que em 2000, em 14 de maio de 2018, portanto, foi licenciado pela entidade reguladora de saúde e que está pronto em funcionamento, como acabou de dizer a Sra. Presidente de Junta. Nós não percebemos, de facto, qual é a razão do entrave da Convenção, mas temos que colocar aqui algumas questões. É que a semana passada, quinta-feira, deu para perceber uma situação que nós suspeitávamos. Suspeitar é uma coisa, ter a certeza é outra. Há interesses, interesses mesquinhos nestas situações, porque aparece uma multinacional que, a começar a obra, isso é uma coisa que não é compreensível. Como é que, na quinta-feira passada, uma multinacional se vai instalar ao nosso lado a começar uma obra de diálise? Ou seja, isto, esta multinacional, depois de nós inaugurarmos, além de... Pode-me questionar assim, mas demorou 10 anos a fazer, porque tivemos sempre pressão para que conseguimos aprovar os projetos. Não foi fácil. Durante 10 anos esta caminhada foi extremamente difícil, até termos a licença de funcionamento pela Entidade Reguladora de Saúde. E, em determinada altura, fomos, depois do dia 14 de maio de 2018, fomos abordados por alguns atores políticos que, para nós vendermos a unidade. Assim, não, mas a unidade não está à venda, a unidade precisa de convenção para trabalhar. O objetivo, isto é um investimento particular, é um investimento em que nós tivemos pedido dinheiro à Caixa de Crédito Agrícola de Alcobaça. E, portanto, não temos nada a ver com negócios colaterais, nada disto. É uma coisa completamente que identificamos e é uma causa que nós vamos lutar. Bem, entretanto, passados uns dias, fomos novamente confrontados com uma situação também assim do género de ou vendes ou então não abres. E estamos a falar com atores políticos, infelizmente, que têm cargos de relevo no nível da saúde. Não cito nomes, isso nunca citarei, mas, no fundo, não deixa de ser desagradável as pessoas utilizarem a política para os seus bens, para os seus interesses pessoais. Pelo menos só por interesses pessoais, digo eu. E, portanto, a verdade é que depois foi-me dito mais tarde que, bem, assim não vais ter convenção. Então, mas quando... E fico-me por aqui, sobre essa matéria. Entretanto, fizemos uma série de diligências junto do Ministério, em que escrevemos à doutora Marta Tebide, colocando-a e confrontando-a com quando a doutora Marta Tebide era presidente da CSS, deu 4 convenções, portanto, a 4 operadores ou 3 operadores do mercado, multinacionais, em que no despacho, que é o despacho do secretário de Estado na altura, diz, tendo em vista a comodidade dos doentes, em termos, atendendo o facto de inexistir um causulado tipo de adesão aprovado, deverá seguir-se o despacho de 7001/2002, de 7 de março, tal, tal. Bem, assinado por secretário de Estado. Aqui a razão é exatamente a proximidade, quer dizer, é que é injusto para as pessoas terem que fazer 300 quilómetros por semana, passarem 4 horas do seu tempo diário, depois de 4 horas de tratamento. É uma violência. E também, assim como não é uma situação muito razoável, haver
Falta de fiscalização de como é que estas unidades funcionam, porque não estão autorizadas a tratar tantos doentes. Estamos a falar ali naquela zona, dois operadores têm aí dados de dois operadores, duas unidades, um operador. São duas unidades do mesmo operador. Tem, portanto, 462 doentes. 462 doentes, quando, no fundo, a entidade reguladora de saúde não lhe deu tantas macas para prestar este serviço. Portanto, só pode estar sobrelotado. Portanto, há espaço. Nós, quando fizemos o estudo, não foi porque sim, foi porque o estudo indicou que havia necessidade. Também há uma coisa que é estranha, que é o crescimento destas operadoras no mercado. Tem 92,7% do mercado. 92,7% do mercado. E tem crescido. Portanto, em 2011 tinham 78% e neste momento vão com 90%, e entretanto, se abrirem esta que quinta-feira foi lançada, portanto, que está aqui assim lançada, já o projeto aqui foi lançada, ficam com o mercado todo, ficam com 100% já agora. É assim, pronto. Ou seja, isto é uma luta desiguais. Eu sou português, nós somos portugueses, nós somos portugueses. Eu pago os meus impostos em Portugal. Eu conheço a minha região. Eu já fui autarca por quatro vezes. Conheço muito bem o meu concelho. E conheço bem as necessidades identificadas daquela gente e o poder que aquela gente tem e as necessidades que tem. E faço com todo carinho, porque eu não sou um indivíduo, nunca fui por educação, não sou ganancioso, sou um indivíduo que gosto de servir os outros, gosto de trabalhar para o bem comum, é isso que eu fiz durante o trabalho e, no fundo, isto também não é para enriquecer, é para servir as pessoas. Sinto-me injustiçado e num papel de desigualdade que roça muitas das vezes até as leis da República e da Constituição, a forma como se definem as coisas. Há aqui nitidamente situações, a falta de transparência que roça situações obscuras, por vezes também estão a violar a própria democracia. Penso que é desagradável. Sinto-me indigno.
Bem, muito obrigado. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Luís Vale. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Deputado Relator. De facto, o simples ler o texto desta petição e agora ouvir aqui ao vivo a Sra. Presidente de Junta e também o Sr. José Henriques deixa-nos algo perplexos, por um lado, e depois com o sentimento de que, de facto, as coisas não podem continuar assim e que o regime de impunidade também não pode continuar. Eu por acaso, vi que há uns tempos uma peça na televisão sobre exatamente este caso.
Desculpa, é que eu não estou a ver.
Peço desculpa.
Sim, já
me pode olhar nos olhos. Mas de facto, aquilo que eu estava a dizer é que esta situação, e pelo que eu percebi, são promotores privados que estão a tentar investir na sua terra, não é? O Sr. José Henriques. E eu fiquei aqui com uma dúvida. Essa imagem que mostrou agora é de uma coisa que já está construída ou que se pensa vir a construir?
Esta imagem que está aqui é uma empresa de cerâmica, uhum. que, portanto, que vai ser, portanto, um futuro centro de diálogo.
Muito obrigado, Sr. José. Aproveito para tomar nota das questões que o Sr. Deputado lhe vai fazendo, para depois, no final, responder na segunda volta, se faz favor, porque senão entramos para gerir melhor aqui.
Não há problema nenhum. Bom, assim ficamos também mais esclarecidos. Ou seja, estamos aqui perante um centro, neste momento, de diálise que existe, pronto a funcionar, completamente equipado, a receber os doentes, e do outro lado temos a intenção do nascimento de um outro centro de diálise onde há, desde sempre, nunca existiu mais nenhum para servir aqueles doentes. E eu acho que nós temos aqui, e esta petição é importante porque aquilo que deve ser o expoente máximo da nossa ação política deve ser a defesa dos doentes e daqueles que sofrem, daqueles que precisam. Porque, de facto, e de acordo, eu sei que às vezes as peças televisivas podem ser levadas ao extremo, mas aquilo que se assistia era que doentes que estavam a cerca de 50 metros tinham que se deslocar quase 100 e tal quilómetros para poder ter o seu tratamento de diálise, enquanto poderiam ter ali ao lado, sem custos para o Estado, porque é assegurado o transporte pelo Estado, pelo Serviço Nacional de Saúde, pelo Ministério da Saúde. Sem custos para os doentes, que é isso que importa, e melhorar a qualidade de vida dos doentes. E, portanto, quando ouço aqui falar de que até agora não existia nenhum centro de diálise, agora que, enfim, parece que vão ser abertos os protocolos ou os acordos de cooperação, vai existir um outro, isto deixa-nos um bocadinho reticentes porque ali, agora, um centro de diálise, quando até agora não existia. E depois, também nos causa aqui alguma perplexidade, pelo menos ao PSD, esta falta de transparência ou dos interesses económicos e políticos que o Sr. José Henriques aqui falou. Porque, de facto, ou vendes, isto passava-se nos Estados Unidos, nos anos 40, quando a máfia, enfim, italiana, eu peço desculpa, isto não é, mas quando, enfim, as pessoas eram obrigados a vender o seu negócio porque era algo que interessava a outros, e se não, eram, enfim, prejudicados. E eu gostava que o Sr. José Henriques, se já fez queixa sobre a entidade reguladora de saúde sobre a sobrelotação das unidades limítrofes, e que diz que existe e que tem 462 doentes. Segundo, estas operadoras que funcionam em Portugal, ou melhor, que funcionam, que se referia, que têm 92% da cota de mercado, é de capital multinacional, é de capital estrangeiro. Que tipo de interesses poderão existir por trás desta, enfim, desta situação, para não permitir que este centro abra a... Se calhar enquanto espera, isto digo eu, esperam que seja construído um novo centro de diálise ali ao lado. E dizer-lhe também que isto, perguntar-lhe também há quanto tempo é que está pronto a abrir este centro de diálise, se tem feito algum tipo contactado ao Ministério da Saúde ou à CSS ou à entidade reguladora de saúde para saber o ponto de situação, porque é que não há abertura de protocolo, de acordo, porquê? Por vontade política, porque de facto estes doentes nós não podemos fazê-los aparecer, porque estes doentes existem, estão identificados pelo Serviço Nacional de Saúde, são doentes que têm problemas renais e por isso precisam, neste caso, da diálise. E, portanto, não nascem do ar, como os doentes, alguns tipos de outro tipo de negócio que podem existir. Não há indução da procura, as pessoas precisam, ponto. E por isso, porquê que não abre este e outros centros de diálise, com certeza, esperam para abrir. Da minha parte, da parte do PSD, só gostaria de deixar aqui bem claro, e para terminar, que partilhamos este sentimento de injustiça, de falta de transparência, aquilo que desejamos é que os doentes sejam rapidamente servidos, e servidos com uma solução que está ao lado da sua porta, literalmente. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só esclarecer que esta audição está a ser gravada, depois fica disponível para ser consultada publicamente, portanto é pública, por isso é que nós tentamos manter aqui mais ou menos este tipo de organização, para que tenha condições para depois ser ouvida e as pessoas entendam, porque a resposta que o Sr. José Henriques deu é importante que fique registada para que se entenda a resposta ao Sr. Deputado. Agora, deixe-me só que eu, enquanto deputado do PCP, assuma as funções de deputado e coloque também aqui aquilo que é as nossas preocupações, pondo um bocadinho de parte aquele que é o meu duplo papel hoje aqui de relator, mas também agora de deputado. Portanto, em nome do PCP dizer que, e saudar os peticionários, todos eles, principalmente quem levou a cabo esta tarefa de concretizar uma petição, olhar para o número de peticionários que assinaram a petição, ela revela que é bastante sentida a preocupação que a mesma refere, e nesse sentido saudar aqueles que tiveram este trabalho e que conseguiram concretizar e chamar para a ordem do dia uma preocupação, ainda que seja numa região, numa zona específica do país, mas que certamente será também noutras regiões do país, terá também algumas idênticas preocupações. Antes de mais, falar daquilo que é o doente hemodiálise. O doente hemodiálise é um doente que a sua cronicidade é de tal forma e os tratamentos são também de tal forma exigentes que só o sofrimento associado ao próprio tratamento ele é imenso. Naturalmente que a maior parte destes doentes não têm o serviço de hemodiálise à porta e carecem de deslocações, precisam de fazer deslocações que, para além do final do tratamento ser bastante extenuante, também depois uma deslocação por vezes porque nós sabemos que ainda que fiquem por vezes a 30 km da sua residência, mas o trajeto todo ele feito pela ambulância que vai deixar os diversos doentes nos seus respectivos domicílios, por vezes onde se poderia fazer 30 km faz 100. E tudo isso é desgastante, sendo certo que é 2, 3, 4 vezes por semana necessário fazer tudo isso. Portanto, nós somos sensíveis e estamos preocupados com aquilo que é, em concreto, o sofrimento associado a esta situação da insuficiência renal. E estamos muito preocupados com aquilo que é o acesso aos cuidados de saúde. Nós temos uma perspectiva de que o Estado deve de assumir as suas responsabilidades e ser o financiador do Serviço Nacional de Saúde, deve de corresponder e responder às necessidades com estruturas, meios, equipamentos e pessoal para que se possa dar resposta adequada, quer em qualidade, quer em quantidade, às necessidades da população. E entendemos, esta é a nossa perspectiva, que do ponto de vista da gestão e do exercício deverá ser o serviço público a assegurá-lo. Contudo, entendemos que de uma forma supletiva pode o Estado, não conseguindo, não podendo, delegar essa função em privados. E no nosso entender, aquilo que acontece na questão da hemodiálise é algo que é preocupante, na medida em que está concessionada a multinacionais com a perspectiva, naturalmente, que terão preocupação com a qualidade do serviço que prestam. Devidamente em segurança, acreditamos nisso, nós estamos a colocar isso em causa, mas naturalmente que uma multinacional tem uma perspectiva de lucrar com a situação e que abrange quase os 100% dos serviços dos centros de hemodiálise do país, é algo que nos deixa bastante preocupados, porque acreditamos que o Estado tinha condições para, podendo não ter os 100%, mas podendo ter praticamente grande parte deles. Naturalmente que em regiões mais do interior e do mundo rural, em certas situações é necessária uma resposta que muitas das vezes pode ser articulada, como já disse, de uma forma suplementar ou supletiva pelo privado. E nesse sentido, entendemos que será importante, porque com os dados que aqui nos trazem, e se 6.700 pessoas assinam esta petição, é porque é efetivo esta necessidade, não havendo resposta e havendo agora já até mesmo uma unidade já acreditada pela entidade, regional, entidade reguladora da saúde, é muito, não se percebe bem o porquê, até de surgir, como surgiu agora, a informação por parte do Sr. José Henriques de que está em construção um outro centro de diálise por uma outra entidade. Portanto, entrando aqui até, em certa forma, em conflito com uma infraestrutura já instalada. Por isso, aquilo que questionamos é tão somente isto. Que resposta é que tiveram por parte do Ministério face ao que já colocaram, segundo o que entendi, que já questionaram a Sra. Ministra sobre a resposta que precisavam, e também se por parte dos utentes, além das queixas verbais, já há alguma manifestação, e além desta petição, que de certa forma é uma manifestação de desagrado e de preocupação, mas se há queixas relativamente a estas questões, nomeadamente o que tem a ver com as distâncias e o sofrimento que eles são alvo, se os utentes e as suas famílias já tiveram a oportunidade de, em sede própria, nomeadamente junto da Administração Regional de Saúde, queixarem-se destas dificuldades que têm naquilo que é o acesso a uns cuidados de saúde, porque só quem passa por uma situação destas, de não ter outra perspectiva de vida mais do que estar dependente de uma máquina, e além disso em condições de acesso bastante difíceis, como é o caso, é que sente na pele aquilo que é a dificuldade. Por isso é meritório aquilo que tem sido o que foi o vosso trabalho, no sentido de olhar por estas pessoas também, para que elas possam ter ali uma outra qualidade naquilo que é os seus tratamentos crónicos em termos de hemodiálise. Passo então a palavra a quem queira responder.
Muito obrigado.
Sr. José Henriques.
Vou responder ao Sr. Deputado Luís Valles. Perdão. Se eu fiz queixa à ARS da sublotação, eu contatei a ARS e pedi-lhe, portanto, qual era a lotação de cada unidade. Disseram-me que era confidencial. Mas, portanto, tenho informação, portanto, lateral, não é oficial, de que as unidades não têm capacidade para tratar o número de doentes que estão a tratar neste momento, com todos os perigos que isso tem para a saúde pública e para os doentes e a falta de bem-estar durante o tratamento. Quanto ao capital dos operadores, o capital são multinacionais, portanto, que são conhecidas, portanto, mesmo nas convenções que foram dadas pela senhora pelo seu secretário de Estado, na altura, do Dr. Manuel Delgado, foram dadas, portanto, para a Davita, para a Frisérios e para a Pluribus. Para Pluribus versus da Vita, portanto, e para, pá, e portanto são estas três, neste momento são as três. Portanto, há outra operadora a entrar no mercado, que é a Brown, que é D Brown, acho eu. Acho que é B Brown, exatamente, que está, portanto, a entrar também no mercado, também é uma multinacional. Portanto, o capital é estrangeiro, o capital é capital estrangeiro. Os interesses aqui, portanto, de quem os protege, portanto, são interesses, pá, de atores, portanto, pessoas que têm o poder de decisão sobre estas matérias e que, no fundo, estão mais interessados em defender estas multinacionais, por razões que eu desconheço, do que defender os interesses dos operadores nacionais e dos investidores nacionais. Pronto a abrir? Sim, temos pronto a abrir e a funcionar. Temos aqui a licença, sou deputado, a licença, como sabe, este documento aqui, na retaguarda, tem mais de 2 mil documentos para chegar aqui, para chegar a este. Portanto, ainda estou a exagerar, se é que tem mais de 2 mil documentos para chegar a esta folha, pronto a funcionar, desde o dia 21 de maio de 2018. Desde dia de maio de 2018. Depois temos, portanto, o Ministério da Saúde. Os contactos que fizemos. Fizemos contactos escritos, pedimos audiências, portanto, e a senhora Ministra nunca nos recebeu. Inclusive, entregámos-lhe uma carta em mão, portanto, também e não tivemos qualquer resposta. Quanto ao seu Secretário de Estado, também fizemos e nunca nos recebeu. Nunca nos recebeu o Centro Médico de Diálise da Benedita. Que fique claro que é o Centro Médico de Diálise da Benedita. Ontem tenho telefonado dezenas de vezes, para não dizer centenas de vezes, para o Ministério da Saúde, nomeadamente para o Secretário de Estado, e eu ontem falei, portanto, com a chefe de gabinete do seu Secretário de Estado, que me disse que estavam à espera de um parecer da entidade reguladora de saúde, que tinha sido solicitado através da ACSS. Esse parecer trazia a hipótese de fazer uma convenção, que é um acordo, falta-me o termo, um contrato do programa, que normalmente é que se chama normalmente das convenções, ou então fazer por concurso público, que nunca existiu, não é? uma situação essa. Ficou assim a dúvida, isto foi uma conversa telefónica ontem com a chefe de gabinete do Secretário de Estado. Temos, portanto, também falado com a ARS, que já deu parecer favorável e identificou aquela zona como uma zona com necessidade para uma unidade de diálise, ARS-LVT. E, portanto, fomos informados em 23 de dezembro de 2018 que o Sr. Secretário de Estado tinha, portanto, em cima da mesa todas as informações necessárias para despachar a convenção para o Centro Médico de Diálise da Benedita. Até hoje, portanto, não tivemos qualquer... Temos tido muita dificuldade nos acessos à informação. Enfim, reuniões que pedimos e, portanto, não somos recebidos. Escrevemos ao Sr. Presidente da República uma carta em que ele nos respondeu e que remeteu para o Ministério da Saúde. Não sei, portanto, qual é que... qual é o resultado, se o Ministério da Saúde respondeu ou não ao Sr. Presidente da República. Também contactámos o Gabinete do Sr. Primeiro-Ministro e o Gabinete do Sr. Primeiro-Ministro também remeteu para o Gabinete da Sra. Ministra da Saúde. Uma carta que também aqui diz que foi remetido, carta para, não sei qual foi a resposta que a Sra. Ministra deu ao Sr. Presidente ao Sr. Primeiro-Ministro, nem nós sabemos. Portanto, trabalhamos com pouca informação. Quero só acrescentar que localmente foi criado um movimento de apoio, um movimento popular, para a abertura do Centro Médico de Diálise da Benedita. Esse movimento é um movimento que está numa forma crescente. Tem, inclusivamente, já placares de rua colocados em 22 sítios que atravessam o distrito de Leiria. Sai nos jornais, todos os jornais e nacionais, já saiu nas televisões e, portanto, todos os placares são placares daqueles placares de 8 metros por 10, por 3, em que diz apenas que hemodiálise da Benedita pronta a funcionar desde maio de 2018. Aguarda convenção.
Muito obrigado, José Henriques. Quero desde já agradecer o facto de terem esperado para que nós pudéssemos concretizar esta audição, agradecer os esclarecimentos que aqui nos deixaram também e dizer que esta petição, portanto, terá no prazo de 60 dias uma deliberação por parte da Comissão de Saúde. Ou seja, nos próximos 60 dias a Comissão de Saúde irá então deliberar sobre esta petição, sendo certo que já pedimos também informação ao Governo através do Ministério da Saúde sobre a matéria em apreço, até alguns desenvolvimentos ou informação que o Governo queira dar acerca da própria petição, daquilo que a petição vem solicitar, que possa esclarecer quer os deputados na Comissão e se também na Comissão entenderem que outras audições podem ser eventualmente ainda feitas. Portanto, como lhe disse, mais só já para finalizar, tendem o enquadramento superior a 4 mil assinaturas, portanto irá a discussão em plenário e será depois debatida em plenário. Agradecer a vossa presença aqui, a deslocação e fazer votos de façam uma boa viagem de regresso. Muito obrigado, e felicidades para o futuro. Muito obrigado.